Senhor presidente, senhoras e senhores senadores.
O senador Mozarildo, quando quiser assumir a presidência, já é nosso convidado. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, aos nossos amigos que estão lá em Guajará-Mirim, ao vereador Agostinho, que nos acompanha pela TV Senado. Bom dia a todos. Trago o assunto dessa manhã, senhor presidente, o CAR e o PRA. O início da implantação do Código Florestal Brasileiro, tema que nós debatemos amplamente aqui no Senado, na Câmara também foi debatido, nas comissões, um belo trabalho feito pelos relatores Luiz Henrique e Jorge Viana, mas faltava regulamentação para nós começarmos a implantar o CAR e começarmos a nos preparar para o PRA. E foi regulamentado, então, para a implantação, tanto o CAR quanto o PRA. Na segunda-feira, a presidenta Dilma publicou, em edição extra do Diário Oficial, Decreto 8.235, regulamentando o Programa de Regularização Ambiental. O decreto complementa as regras necessárias à implantação do CAR, o que dará início ao processo de recuperação ambiental rural previsto no Código Florestal Brasileiro. Já na terça-feira, portanto, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa número 2, assinada pela ministra do Meio Ambiente, ministra Isabela Teixeira. O documento apresenta os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural, obrigatório para cerca de 5,6 milhões de propriedades e posses rurais no nosso país. Estes documentos são fundamentais para a efetiva validação do Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651/2012, e, portanto, era uma necessidade para concretizar o trabalho que realizamos por muitos e muitos anos para aprovação do Código Florestal Brasileiro, amplamente debatido aqui no Senado, também na Câmara e nas comissões. Muitas questões nós não conseguimos incluir no Código Florestal, algumas delas nós somos derrotados, como, por exemplo, manter a floresta na Amazônia em 50%, principalmente no estado de Rondônia, que é fruto de uma grande reforma agrária que foi feita no estado. Nós passamos de 25% de reserva para 50%, depois de 50% para 80%. Eu entendo que não é justo para com a população agrícola do meu estado, que migrou para Rondônia para ter uma produção agrícola, pecuária, fazer aquecer a bacia leiteira do nosso estado para fornecer alimentos para os rondonienses, amazonenses e todos os brasileiros. Como já destaquei várias vezes aqui nesse plenário, o debate foi amplo e foi feito realmente o que foi possível colocar no Código Florestal Brasileiro. E se não conseguimos aprovar uma legislação que agradasse a todos, isso se deve justamente porque o Brasil é diverso, é plural, e, portanto, aprovamos uma legislação que foi a possível para a agricultura brasileira continuar produzindo alimentos para o mundo e, com isso, contribuir para a nossa balança comercial brasileira continuar positiva. Começa agora uma nova etapa nesse processo, que é a aplicação dos instrumentos de gestão desta política pública. A partir de agora, por exemplo, começa a contar o prazo para que os proprietários rurais em situação irregular possam aderir ao programa de regularização ambiental. Eles devem iniciar esse processo por meio do CAR, que já está valendo em todo o país e pode ser preenchido pela internet ou com o apoio das secretarias de Estado de Agricultura ou Meio Ambiente e as respectivas áreas nas prefeituras do nosso país. Em Rondônia, por exemplo, esse trabalho foi iniciado antes mesmo da publicação da instrução normativa do decreto presidencial, pois o interesse do governo do Estado, através do nosso governador Confúcio Moura, é cadastrar todos os produtores rurais e resolver a situação dos agricultores, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista fundiário, para que possamos completar a grande reforma agrária que se deu origem ao nosso estado de Rondônia, bem como desenvolver uma agricultura sustentável, com inclusão social, alta produtividade e viabilidade econômica. Em Rondônia, o CAR está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, com o apoio da Secretaria de Agricultura, a SEAGRE, das prefeituras, da IMATER, do INCRA, além de sindicatos, associações rurais e cooperativas devidamente habilitadas e treinadas para dar todo o apoio ao agricultor rondonense. O trabalho está em pleno vapor e, na semana passada, entregamos 1.220 cadastros ambientais rurais devidamente preenchidos e já georreferenciados. Em todo o estado já foram realizados 23 mil cadastros, que representa 30% de todas as propriedades rurais do estado de Rondônia. Portanto, no nosso estado, em Rondônia, estamos largando na frente na implantação do Código Florestal Brasileiro. Portanto, fica aqui registrado o nosso reconhecimento do esforço, do empenho e da dedicação de todos os dirigentes e servidores da SEDAM e da SEAGRE na implantação do CAR e na regularização ambiental de todas as atividades produtivas do nosso estado. É importante destacar que o cadastro ambiental rural é uma identidade própria das propriedades rurais, o que trará várias vantagens para o nosso agricultor, como, por exemplo, a certificação da origem legal da matéria-prima, garantia de livre comercialização, abertura de caminhos para a exportação, a agricultura familiar consolidada e sustentável, comprovação de regularização ao pequeno produtor e acesso a financiamentos bancários e às políticas públicas nacionais. Portanto, é um documento importante para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Eu sempre defendi que podemos ampliar a produção com sustentabilidade, ou seja, produzir preservando. Este é o nosso desafio no momento em que temos que ampliar em 60% a produção agrícola mundial até o ano de 2050, para erradicar a fome e a pobreza extrema no mundo, e para que tenhamos um patamar razoável de segurança alimentar para toda a população do planeta. Esse crescimento implica produzir 1 bilhão de toneladas de cereais e 200 milhões de toneladas de carne a mais por ano em relação aos níveis atuais, segundo o relatório da FAO. E o Brasil tem o compromisso de contribuir com 40% nesse crescimento da produção de alimentos até 2050. Esse é o compromisso brasileiro. Diante disto, temos que ampliar ou implantar o cadastro ambiental rural e os programas de regularização sem ter que reduzir a área de produção agrícola. Temos que dar ao agricultor as informações e os instrumentos necessários para que ele possa manter as suas áreas produtivas em plena atividade. Um dos instrumentos que o agricultor tem é a compensação ambiental no mesmo bioma e nas áreas de proteção ambiental ainda não demarcadas pelos estados e pela União. Outra alternativa que defendemos e que foi aprovada no Código Florestal é a servidão ambiental, que possibilita o arrendamento de reserva legal de uma outra propriedade que tenha área de floresta excedente. Porém, poderíamos ampliar as possibilidades para que o agricultor brasileiro não tenha que transformar áreas produtivas em capoeiras ou em áreas que virem samambaias, caminhando na contramão da necessidade de produção de alimentos e da geração de renda no campo. Uma alternativa seria permitir a compensação ambiental da reserva em qualquer bioma dentro do nosso país, o que deveremos apresentar como proposta para o debate nesse Parlamento, como uma evolução ao Código Florestal Brasileiro. Pois o Código Florestal aprovado não termina aí a sua discussão, ela continua. E novas alternativas devem ser apresentadas para que o Brasil possa continuar produzindo alimentos. Não só continuar produzindo, mas aumentar a sua produção, como temos esse compromisso de até 2050 aumentar em 40% a produção de alimentos no Brasil. E para isso, nós temos que, com certeza, mudar alguma coisa no Código Florestal Brasileiro. Um outro detalhe que eu já tinha chamado a atenção na instrução normativa e que foi mantido pelo Ministério do Meio Ambiente é quando estabelece que o proprietário que tenha mais de uma propriedade em área contínua deve efetuar uma única inscrição para esses imóveis, computando para a totalidade das áreas os percentuais da reserva legal e APPs exigidos pelo Código Florestal. Quando aprovamos o Código Florestal, nossa intenção, a intenção dos legisladores brasileiros, era que o cadastramento deveria ser feito pela matrícula de cada área e não pelo conjunto das áreas de um proprietário. É mais um ponto de divergência e discussão que vai ser tratado ao longo dos próximos meses, com certeza. Falando especificamente do meu estado de Rondônia, que é o resultado da expansão da fronteira agrícola do país e de um grande programa de reforma agrária, é que nos últimos 10 anos cresceu 64% do seu produto interno bruto, um dos maiores do Brasil, e que precisa de um incremento na assistência técnica ao agricultor, acelerar o processo de regularização fundiária e implantação de um programa de recuperação de estradas vicinais. Para aumentar a renda das propriedades agrícolas, melhorando assim a condição de vida das famílias que vivem no campo. Não podemos aceitar que possa retirar um hectare sequer, de suas propriedades, de seus sítios ou fazendas, para transformar em capoeira. Não foi para isso que nós aprovamos o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro foi aprovado para dar um apoio maior ao agricultor, ter uma responsabilidade ambiental, é claro, mas não diminuir a produção de alimentos. Em hipótese alguma, transformar áreas produtivas brasileiras, não só no meu estado de Rondônia, mas no estado de Roraima, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, transformar áreas produtivas em capoeira. Não foi essa a intenção e não é para isso que serve o Código Florestal Brasileiro. É para incrementar a produção. E nós não vamos concordar em transformar áreas altamente produtivas em área de capoeira, diminuindo assim a produção de alimentos no nosso país. O Código Florestal Brasileiro veio para dar o apoio aos agricultores e dar apoio a toda a população brasileira, que precisa de alimentos, não só para nós no Brasil, mas também para exportarmos, para contribuirmos para a erradicação da pobreza e da fome mundial. É por isso que nós temos esse compromisso com a FAO de aumentarmos a produção de alimentos no Brasil em 40% até 2050. Outro assunto, senhor presidente, hoje à tarde, a partir das 14 horas, vamos realizar mais um seminário do ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Dessa vez, para tratar do plano de reconstrução de Rondônia após a grande enchente que aconteceu no estado de Rondônia. Vamos tratar de vários assuntos ligados à assistência às vítimas da cheia, à agricultura, ao comércio, à indústria, ao turismo, à infraestrutura, enfim, aos prejuízos causados pela enchente e do esforço de reconstrução de todos esses segmentos que precisam do apoio do governo do estado, das prefeituras municipais, mas principalmente do governo federal. Chamo atenção aqui no plenário para um assunto específico, que é a atenção aos pescadores e moradores das margens do Rio Madeira, que vivem da pesca e da agricultura de subsistência, do plantio, da mandioca e da coleta do açaí, que perderam tudo e estão há mais de 4 meses sem trabalhar, visto que antes da cheia ainda tiveram 1 mês de defeso, que é o período em que a pesca é proibida do Rio Madeira. O seguro defeso, pago aos pescadores em período de proibição de pesca, foi prorrogado por mais 1 mês em 4 municípios de Rondônia, Porto Velho, Nova Mamoré, Rolim de Moura e Guajará-Mirim. A medida foi publicada na última sexta-feira, dia 4 de maio, no Diário Oficial da União, em uma decisão conjunta dos Ministérios da Pesca e Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério do Trabalho. Porém, a expectativa dos pescadores era que o benefício se estendesse por 3 meses, como havia anunciado a presidenta Dilma Rousseff em visita à nossa capital em Rondônia no mês de março. Os pescadores estão sofrendo com essa enchente histórica no Rio Madeira e mantêm a esperança que o seguro ainda seja pago em mais parcelas, não apenas em 1 mês. O que foi anunciado era 3 meses, mas veio essa publicação de só mais 1 mês para os nossos pescadores, os nossos ribeirinhos, e são mais de 5 mil famílias no Alto e Baixo Madeira, sobrevivem da atividade pesqueira e também da plantação de mandioca para fazer farinha, mas nem isso deu para fazer esse ano por causa da enchente. Eles precisam não apenas da ampliação do seguro defeso, mas de apoio necessário para a reconstrução de suas casas e também das suas lavouras. Por enquanto, a Prefeitura de Porto Velho os ajuda com cestas básicas, mas o que falta é apoio financeiro para que essas famílias possam reconstruir suas vidas. Portanto, fica aqui mais uma vez o apelo aos ministros da Pesca, do Meio Ambiente e do Trabalho para que ampliem o benefício do seguro defeso por mais 2 meses. Com prazer, ouço o senador Paulo Paim.
Senador Garcia, primeiro que eu cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pego a última parte, que é a questão dos pescadores. Vossa Excelência tem toda a razão. A situação dos pescadores em todo o Brasil é muito, muito delicada. São homens e mulheres que dedicam a sua vida a extrair o peixe para que ele chegue à mesa de toda a nossa gente. E todos nós sabemos que o peixe é a carne do peixe, né? É um alimento fundamental, faz bem para a saúde em todos os sentidos. E por isso que eu quero me somar ao seu apelo e também ampliando, Vossa Excelência nos ajudou, inclusive, num projeto que apresentamos a pedido dos pescadores, da Federação Nacional e do Sindicato dos Pescadores, no sentido de que eles tenham, no período de defesa, pelo menos o correspondente ao piso salarial da categoria, que vai na linha do que Vossa Excelência também está propondo, e, ao mesmo tempo, a aposentadoria especial. Por exemplo, o pescador de alto mar, ele fica, às vezes, 2, 3 meses no alto mar, sobre o sol torrencial, eu diria, enfrentando tempestade, uma área, muitas vezes, periculosa, penosa e insalubre, e não tem direito à aposentadoria especial. Por isso, eu estou me somando à Vossa Excelência e fazendo apelo para que o Congresso vote o projeto. O projeto já foi aprovado em todas as comissões. Estava pronto para ser encaminhado para a Câmara, o recurso é legítimo e faz parte do regimento, mas que então votem e façam que ele volte para o plenário, para a gente possa remeter para a Câmara e, oxalá, a gente tenha rapidamente essa situação decidida de forma definitiva, para que a gente, como Vossa Excelência e eu, não tenhamos aqui que estar fazendo apelos para que prorrogue mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 4 meses, quando o certo seria garantir durante todo o período de defeso o correspondente àquilo que eles estão pedindo, que seria o piso da categoria. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento e meus cumprimentos também pela análise que Vossa Excelência vai tocar, mas que fez comigo aqui, e a preocupação que é sua e é minha dos movimentos que estão acontecendo no país, principalmente no transporte urbano, e a violência, que Vossa Excelência comentava comigo, e eu concordava com os seus argumentos. Então, meus cumprimentos com essas preocupações. A Copa está aí, e nós queremos que a Copa se desenvolva com a vitória do Brasil, né, e sem nenhum tipo de violência. Parabéns.
Muito obrigado, senador Paim, pelas suas colocações. E, de fato, nós precisamos dar uma atenção especial aos nossos pescadores. Eles precisam ter essa segurança de ter uma renda mínima para a sua sobrevivência. E principalmente nesse momento lá em Rondônia, que nós estamos em enchente ainda, nós não temos a possibilidade do pescador estar trabalhando. estar produzindo para dar garantia de alimentação, segurança para a sua família. E com relação ao seu projeto, pode contar com o apoio nosso, do PDT, para que a gente possa aprovar essa matéria que é importante para todos os pescadores brasileiros. E com relação aos movimentos sociais que acontecem no Brasil, com relação ao que nós vimos acontecer ontem em Rio de Janeiro, com a paralisação do transporte, com depredação de mais de 400 ônibus, é no mínimo lastimável, senhor presidente. E não tem nenhuma relação com a Copa do Mundo, não tem nenhuma relação com o governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, e nenhuma relação de empregado e empregador. É uma briga interna entre os sindicatos, que não se entendem e fazem do transporte um campo de batalha para ver quem é que vai comandar o sindicato no Rio de Janeiro. Isso, da mesma forma, aconteceu na cidade de Manaus ontem também. O sindicato que estava na direção foi destituído pela justiça. Outro segmento interno do sindicato assumiu o sindicato, e aí quem saiu foi para a rua e paralisou o transporte urbano na cidade de Manaus. Ora, não é desta forma que se resolvem as questões sindicais. As questões sindicais se resolvem também nas urnas, no debate interno, e é assim que nós queremos que aconteça. Nós estamos próximo a um dos maiores eventos da história do Brasil. Volto a colocar aqui, a nossa geração não teve a oportunidade até hoje de assistir uma Copa do Mundo no nosso país. Eu acredito, senhor Pai, que nós teremos a única oportunidade, né? A nossa geração será a única. Não acredito que nós tenhamos a oportunidade de ver uma outra Copa do Mundo acontecer para que nós possamos assistir. Portanto, nós temos que aproveitar esse momento, nós que somos apaixonados pelo futebol. É claro que nós queremos ver uma Copa do Mundo organizada, com mobilidade urbana, com as obras da Copa, com relação à reforma dos aeroportos também acontecendo. E essas obras não são para a Copa do Mundo, são para os brasileiros. Mobilidade urbana não acontece para os nossos visitantes. Mobilidade urbana é para todos os brasileiros que vão desfrutar durante muitos anos. Muitas obras não serão concluídas exatamente porque ela não está ligada diretamente à Copa, mas sim está ligada à vida da população brasileira. E nós precisamos de mobilidade urbana independente de Copa do Mundo. Nós precisamos de mobilidade urbana para atender a necessidade da população brasileira de sair de casa e chegar ao trabalho com segurança e rapidez e também voltar para casa com segurança e rapidez. Esta é a mobilidade urbana que toda a população quer. Eu ontem, senador Cristóvão, ouvi atentamente o vosso pronunciamento, colocando a vossa preocupação com relação às propostas dos pré-candidatos à presidência da República, que não está acontecendo em forma de debate daquilo que nós queremos para o nosso país, aquilo que nós esperamos que aconteça para o investimento em infraestrutura, de que forma vamos melhorar a vida da população brasileira. Precisamos ter tempo integral para as crianças, como Vossa Excelência colocou claramente ontem, mas de que forma nós vamos fazer com que nós melhoremos a qualidade de ensino, dando apoio aos nossos professores. É dessa forma que nós queremos ver essa campanha eleitoral acontecer daqui para frente. Um debate de alto nível, colocando de forma clara como é que cada um quer e como vai fazer para melhorar a vida do povo brasileiro. Eu só espero que não continue acontecendo o que está acontecendo nesse momento, quando não se há uma proposta de governo para melhorar a situação da população brasileira, comecem a atacar os defeitos dos outros candidatos. Não é esta campanha eleitoral que nós imaginamos para o Brasil nesse momento, Brasil que avança economicamente, um Brasil que teve melhorias fantásticas nos últimos anos. Precisamos continuar essas melhorias, evidente, temos muita coisa para se fazer e nós aqui no Congresso Nacional estamos dando a nossa parcela de contribuição, não apenas cobrando, E cobrar é fácil, mas também dando sugestões em vários segmentos para que a gente possa melhorar a vida da população brasileira. Com prazer, ouço o nobre senador Cristóvão Buarque, do nosso PDT.
Senador, assim, é claro que todos nós temos que torcer para que a Copa dê certo. Seria uma tragédia para o Brasil passarmos a imagem de que não somos competentes para fazer uma Copa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente não pode ficar nesse ufanismo e deve fazer algumas análises, sobretudo depois, aliás, que a Copa termine. Por exemplo, isso de que o legado serão as obras de aeroportos, avenidas, isso podia ser feito sem a Copa. Não precisava de Copa para fazer VLT, para fazer VLT, para melhorar os aeroportos. Não é a FIFA que financia isso. Isso é financiado com recursos do Brasil. A gente já podia ter despertado para isso há mais tempo. Então, isso não é um legado da Copa. Isso é um legado dos investimentos que o setor público decidiu fazer, lamentavelmente, agora, por causa da Copa. Mas por que esse país, senador Mozarino, precisa de inventar a Copa aqui para poder fazer aquilo que já devia ter feito há mais tempo? Segundo, eu sei que é bom para nós, da nossa geração, ter a Copa aqui. Mas eu, na época, me lembro que eu falei que eu preferia que essa Copa fosse em 2022, como parte das comemorações do segundo centenário da independência. Ela ia trazer para a população brasileira a lembrança de uma data histórica que, eu temo, vai passar desapercebida quando chegar a hora daqui a pouco tempo. Nós já estamos em 2014. Para 2022, são 8 anos, não é isso?
8 anos.
É, estaria perto. Então, eu creio que agora a gente tem que torcer para que a Copa dê certo. Não seria bom para o país, para nenhum brasileiro, passar ao mundo a imagem de que não fomos capazes de fazer uma boa Copa. E eu acho que vamos passar a imagem de uma boa Copa. Porque eu tenho conversado com pessoas que foram à África do Sul. Os serviços públicos lá eram piores que aqui e, no fim, a gente que via televisão, que via pela televisão, nem sabia o que estava acontecendo. Os turistas ficam com a opinião ruim, mas os 2,5 bilhões que assistem pela televisão, desde que não falta energia, que eu creio que não faltará, desde que comece na hora, e eu creio que as escoltas vão conseguir fazer com que os times cheguem na hora, termina passando a imagem de uma Copa bem organizada. Nós é que ficamos sabendo os problemas. Mas eu creio que, passada a Copa, a gente vai fazer uma análise de quanto custou, obviamente, quais obras foram concluídas. Uma coisa que eu tenho são os esqueletos da Copa, porque tem obras que não vão ficar prontas a tempo. Eu espero que elas continuem depois da Copa e sejam inauguradas depois da Copa, que não virem esqueletos da FIFA nas 12 cidades onde nós temos. E, finalmente, por que só nas 12? Por que nós não nos preocupamos em fazer a infraestrutura nas cidades que não serão sede da Copa também? Elas também têm problemas de transporte, problemas viários, que precisam de ações. É só uma pequena reflexão, mas deixando claro que nós todos temos que torcer não apenas mais pela seleção apenas, mas também para que a Copa dê certo.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. De fato, nós temos uma grande torcida, estamos em uma grande torcida para que tenhamos uma Copa tranquila, segura e que o Filipão consiga trazer aquilo que todos nós queremos, o campeonato para o nosso país. Mas, antes de qualquer coisa, nós precisamos ver uma boa campanha da seleção brasileira. Ganhar a Copa é uma questão lá dos gramados, de eficiência dos nossos jogadores. O presidente, nesse domingo, 11 de maio, comemoramos o Dia das Mães. É uma data muito especial que reservamos em nosso calendário para homenagear as mulheres que, com muito carinho e amor, são responsáveis por nós estarmos aqui hoje, pelo que também somos. Portanto, ao homenagear minha mãe, Nair, e também minha esposa e também mãe, Ana Maria, presto homenagem a todas as mães de Rondônia e do nosso país. A todas essas mães que até hoje exercem um papel tão importante em nossas vidas. O amor, o carinho, o cuidado, a atenção e o encorajamento de uma mãe são forças transformadoras da sociedade. Nossa missão, enquanto filhos, é trabalhar para que elas exerçam a maternidade com alegria e com dignidade. Parabéns a todas as mães do Brasil. Deixo para a reflexão o poema Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apagas quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra de tirá-las um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado, senhor presidente.